Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Participo do programa de hoje, Patrícia Alencar e Alzira Nogueira, membras da Central Única das Favelas, a CUFA. Em um contexto de violência e discriminação, segundo o IBGE, as mulheres representam 51% da população, sendo que as mulheres negras são 28%. Apesar dessa realidade, elas avançam e demarcam seu espaço na luta pela igualdade de gênero na sociedade brasileira. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Patrícia Alencar é presidente do projeto Mulheres da CUFA, diretora da CUFA Minas Gerais, coreógrafa do corpo de baile do Afoxé Bandarerê e membro da Associação Sociocultural Batacá.
Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está imensamente feliz, né, Alzira, com esse convite, porque a gente entende que se tem um lugar que, de fato, vai transformar o nosso mundo é pelo lugar da educação. Então, estar aqui com vocês, com os mestres, professores, é uma honra, de fato, e a gente se coloca sempre nesse lugar de aprendiz para poder avançar. Então, muito obrigada pelo convite.
Alzira Nogueira é coordenadora do projeto Mulheres da CUFA, da CUFA Amapá, ativista da luta antirracista e na defesa dos direitos humanos das mulheres. Ela é assistente social e servidora do Ministério Público do Estado do Amapá. Muito bem-vindo ao nosso programa, Patrícia.
Uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, né, discutindo um tema tão pertinente. Na CUFA nós temos trabalhado muito fortemente para promover a participação, né, e o acesso das mulheres aos espaços de poder, representatividade. Então, é uma alegria estar aqui e poder falar um pouquinho sobre isso.
A Central Única das Favelas, a CUFA, é uma organização com presença nacional, sendo reconhecida até internacionalmente por seu trabalho. Como vocês se inseriram nessa organização, Patrícia?
Vamos lá. Vou falar um pouquinho rapidamente o que era a CUFA antes da pandemia e como ela se transforma nesse processo da pandemia. A CUFA ela sempre teve sua atuação no esporte, na cultura, no empreendedorismo, né, na base, que são para os moradores de favela. Ela nasce com esse intuito de que os moradores de favela fossem protagonistas da sua história, pudessem ter voz, pudessem colocar seus projetos, seus sonhos em prática. Primeiro, para ser participante da CUFA, precisa ser morador de favela, precisa estar nesse local, né, precisa falar a língua desse lugar para você ser protagonista da sua história. A CUFA, então, começa com as suas ações aí nesses três pilares, principalmente, cultura, esporte, cidadania, depois assistência social e tal, mas fortemente aí nesse lugar, e ela tomou um corpo gigante. Ela nasce no Rio de Janeiro, né, com o Celso Ataíde, que era morador, inclusive foi morador de rua durante um período. Hoje a nossa sede central, ela é no Viaduto de Madureira, onde inclusive ele morou com a sua mãe, e a gente tende a falar que a CUFA, ela nasce no ventre da mãe dele, né, ela nasce ali, porque ela já pensava nesse lugar revolucionário, de que era possível ter outras vozes falando, era possível ter uma outra forma de ver, de enxergar a favela. A CUFA vira o que ela virou, ocupa aí todos os estados brasileiros, está em muitas cidades dos estados, e mais hoje 18 países do mundo, onde a gente consegue reconhecer esse espaço de vulnerabilidade social, né? Então, o que a CUFA começa a fazer? Como é que nós caímos na CUFA? Como é que a gente chega na CUFA? A gente chega na CUFA principalmente por entender que traz a nossa linguagem e, de fato, tem a ver com o nosso pensar e com as nossas ideias. Eu, Patrícia, chego na CUFA a convite do Celso, que veio conhecer algumas ações em Minas Gerais, conheceu o Francis, que é o presidente hoje de Minas Gerais, e ele faz um convite para que a gente assumisse ali o Estado e assumisse algumas ações no Estado da CUFA. Eu fiquei apaixonada com o que eu vi e ouvi, com as ações que eu vi da CUFA, porque tinha, de fato, tudo a ver com o que eu acreditava, que era a transformação das pessoas por meio da arte, a transformação das pessoas por meio da oportunidade, do acreditar, do motivar, do incentivar, que era o que o Celso fazia muito bem e a rede que estava com ele fazia também.
A CUFA do Amapá. É, nós sabemos que, na pandemia, as mulheres, as crianças e os adolescentes foram os mais atingidos pela crise sanitária. Como a CUFA do Amapá deu resposta a esse problema?
A CUFA é uma organização, assim, no meu entendimento, uma organização necessária à sociedade brasileira, né? Nós organizamos um conjunto de população, aí acho que 14 milhões de pessoas, Patrícia, que vivem nas favelas ou em territórios periféricos, como a gente queira chamar, mas esses lugares de acesso precário a bens e serviços públicos que são essenciais, né? Água, luz, né? Saneamento e etc. Aqui no Amapá, eu costumo dizer que a gente está na periferia da periferia, né? Nós estamos num estado que tem o maior índice de desemprego, acho, hoje no Brasil, números muito elevados. Nós temos 56% da população em condição de extrema pobreza, né? Somos o primeiro em pobreza no Brasil. Então, você imagina que toda a crise sanitária e econômica, né, decorrente da pandemia da Covid, ela se expressa aqui no Amapá em condições de tragicidade mesmo, né? A gente estava numa cruzada humanitária mesmo durante essa pandemia, que a gente pode dizer assim que os nossos números são números de guerra, né, aqui no Amapá. Então, a CUFA foi extremamente necessária, né, nessa questão de dar segurança alimentar para as mães solos da periferia, né? Durante um bom tempo, e nós temos muitos relatos de mães. Na sexta-feira a gente teve um evento aqui com a Erika Paz e uma mãe estava falando para a gente: vocês me seguraram durante essa pandemia, né? Eu pude garantir a reprodução material dos meus filhos através do programa Mães da Favela.
De acordo com o IBGE, quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Já um estudo do Instituto Locomotiva fala que entre mais de 13 milhões de moradores e moradoras de favelas e periferias no Brasil, quase 6% são mulheres. E em 2020, durante a pandemia, a CUFA lançou o projeto Mulheres da Favela. Que projeto é esse, Patrícia?
Começa a pandemia, a gente é morador da favela, a gente estava entendendo a situação, as pessoas estavam meio ali sem acreditar que a pandemia poderia subir os morros, né? E a gente entendeu que era preciso que uma campanha que tivesse mais a cara da favela ou que as pessoas conseguissem se ver pudesse chegar na favela. Então, a gente cria primeiro a campanha A CUFA Contra o Vírus, convida alguns artistas, tipo Alcione, esses artistas que saíram da favela, Dexter, Dudu Nobre, e que têm a linguagem da favela, a cara da favela, para que fossem nossos parceiros. Então, vários artistas se somaram a essa campanha, para que as pessoas pudessem entender que o vírus subiria o morro, sim, subiria os becos e vielas. Então, as pessoas começam a entender que, sim, ia chegar. A gente começa ali primeiro a fazer uma arrecadação entre nós, a base da CUFA, entendendo que os nossos vizinhos, até mesmo lideranças nossas, sofreriam com o impacto imediato, com a ausência do alimento, ia ser muito rápido, porque são, na sua grande maioria, né, trabalhadores informais, que fazem ali o dinheiro girar para o dia para poder comprar mercadorias para o outro mês, enfim. Então, rapidamente, eles perderiam essa renda.
A maioria dos moradores da favela não cumpriu o isolamento social exatamente por causa disso, né?
Como é que você pede? O morador da favela, ele não tem uma caixinha, né? Ele não tem uma poupança ali, que ele paga uma reserva econômica, que ele vai poder, então agora eu tenho 2 anos aqui sem trabalho, 1 ano sem trabalho, sei lá quantos meses, e eu vou ter de onde tirar. Muitos desses moradores, inclusive, também, eles são desses trabalhos informais que não pararam, né? É a cozinheira, é o motorista dos transportes públicos, é a grande massa hospitalar, né? As enfermeiras, os vigias. Então, essas pessoas, elas não puderam parar. E elas continuaram trabalhando, fazendo com que a máquina, né, vamos dizer assim, continuasse a funcionar, correndo um grande risco, um maior risco, inclusive, de exposição à pandemia. Alguns pararam e perderam tudo porque são esses informais, né? Esses trabalhadores informais. Então, o que a CUFA faz? Quando ela começa a campanha A CUFA Contra o Vírus e que ela começa a chegar nos lares de uma forma muito forte, a gente já sabia que o número de mulheres chefiando as suas casas mães solos eram enormes. Mas quando a gente chega com a campanha, a gente fala, não, precisamos virar essa campanha de uma outra forma. E aí nasce o Mães da Favela, porque a gente entendeu que quando a gente chegava nas mulheres, nas mães, elas conseguiam, inclusive, fazer com que aquele alimento rendesse mais. Ao mesmo tempo, ao passo que ela, mesmo numa dificuldade extrema, ela conseguia visualizar o vizinho, o parente, alguém da comunidade que estava precisando, às vezes, até mais do que ela, e ela indicava. Então, esta rede, ela foi crescendo de uma forma tão espontânea ao mesmo tempo, porque essas mulheres, uma vez que chega, essa possibilidade chega na mulher, a estrutura se move mesmo. Ela consegue ser comunitária, ela é coletiva, ela visualiza. Então, a gente criou o Mães da Favela, que chegou a mais de 5 mil favelas do Brasil, atendeu a mais de 3 milhões de famílias. Então, assim, a gente conseguiu ter um volume gigante graças a essa grande rede que foi se formando dessas mulheres. Teve mulher que a gente começou atendendo que se transformou numa liderança, numa grande liderança. Passou a fazer parte do projeto Mulheres da CUFA, que é o projeto que hoje a gente coloca em visibilidade. Né? Essas mulheres, quando nós paramos para perceber o Mães da Favela, a gente percebeu que essas mulheres estavam fazendo reuniões corporativas, buscando os patrocínios, fazendo logística para que as doações físicas, as doações digitais, os chips que nós distribuímos, que toda a estrutura de doação chegasse nos estados, chegasse na ponta. E lá na ponta, essas mulheres estavam também, a gente tem aí a Alzira que está aqui, que pode falar bem, mulheres remando mesmo, mulheres atravessando com os barcos para levar alimento para
as comunidades indígenas. Ah, isso aí eu quero ouvir da Alzira. Alzira, como foi a operacionalização do projeto Mães da Favela no Amapá?
Nós atendemos aqui todos os municípios durante essa pandemia, né? E atendemos locais como o Bailique, que é um distrito do município de Macapá, que fica a 8 horas de barco daqui, da cidade. Então, assim, a logística de fazer essas doações chegarem a esses lugares é muito complexa. Por exemplo, Oiapoque, lá no extremo norte, a gente fazer isso chegar, a gente teve muita rede também de parcerias, né? No Bailique, nós contamos com o apoio de algumas organizações sociais da igreja que já atuam lá, tem um barco que vai uma vez por semana, volta, e a gente pôde contar para a ida dos nossos voluntários. No Iapoque também, ajuda das universidades, da Universidade Federal, do Instituto Federal do Amapá, que tem campus, né, no Iapoque. Então, a gente precisou mobilizar toda uma rede de parceiros também para garantir essa logística, para fazer essas doações chegarem. Se o Amapá já está isolado, esses lugares são ainda mais, né?
Eu quero te ouvir, você e a Patrícia, agora, sobre o morador de favela. Ele é invisível para a maioria da sociedade. Como vocês estão conseguindo resgatar a autoestima dessas mulheres para se tornarem ativistas nos projetos da CUFA?
A CUFA tem um lema que eu acho que é muito isso, é transformar o estigma em carisma e a carência em potência, né? Eu acho que isso implica gestar novas formas de sociabilidade. Já são presentes dentro da periferia essas redes de apoio e cuidado, a solidariedade como um mecanismo que é essencial à convivência cotidiana com a própria escassez nesses territórios, né, de recursos, né, de serviços públicos. Então, eu acho que a CUFA tem aprimorado tecnologias sociais que nos possibilitam fazer essa máxima virar realidade. A coisa do cuidado, a coisa do afeto, né, a sociabilidade do ninguém soltar a mão de ninguém, eu acho que isso a gente tem vivenciado nas periferias brasileiras a partir da incidência política, né, e social que a CUFA gera nesses territórios. E isso me parece que é um despertar comunitário, porque não é só entregar uma cesta básica, é dizer eu me importo com você, você é relevante, é tirar desse lugar da invisibilidade e conferir àqueles sujeitos possibilidade de um reconhecimento digno da sua existência. Então, isso me encanta no trabalho da CUFA. A CUFA, para mim, é mágica por isso. E não tem essa pedagogia, né, da nossa ação política coletiva, é uma coisa meio da pedagogia da Bell Hooks, né, que a gente poderia dizer, né? é amorosa, é política nesse sentido, porque reforça essa condição dos sujeitos, e nós não fazemos para a periferia, nós fazemos com a periferia. Isso que a Patrícia diz, não é um ser de fora que chega aqui bonzinho para cuidar do outro, né? Não é isso, é nós somos a periferia, nós fazemos juntos e juntas, e essas mulheres vão se incorporando a esse trabalho e assumindo protagonismo nos seus lugares, potencializando o que já faziam, é muito bonito.
Patrícia, como quebrar esse estigma da invisibilidade do morador de favela?
Primeiro, a gente acredita de fato que é fazer com que esse morador ele saiba da sua força, saiba da sua resiliência cotidiana. Então, a gente traz nele, quando a Rosília traz a questão da potência, para a gente faz isso nas ações. Então, você pega uma pessoa que, às vezes, não é considerada uma liderança e mostra para ela o quão forte ela é, o quão potente ela é. E ela passa a ser aquela liderança e a trazer tantas outras, porque ela entendeu que alguém acreditou nela, que alguém motivou com que ela fizesse as ações, que às vezes ela já fazia ali, silenciosamente, uma revolução nos seus becos e vielas. E que ela passa a ter uma corrente ali, então, de transformação junto com ela. Como é que a gente tem quebrado esse lugar? Primeiro, quando a gente chega na pandemia, com as ações humanitárias, nós não estamos fazendo um favor para esse morador, a primeira coisa. Esse morador está ali porque ele vem de um processo de um racismo estrutural, institucional, que o coloca naquele lugar e tira dele todo o direito, toda a dignidade, vamos dizer assim, para que ele tenha uma vida ali, uma vida normal, vamos dizer assim, como do restante da sociedade. Então, que a gente começa a tirar esse lugar, não tem ninguém aqui fazendo favor para ninguém. Nós estamos cumprindo com deveres que não foram cumpridos, que não são cumpridos de direito para essas pessoas. Então, a gente leva um pouco de alento. O que a gente faz com isso, sendo morador, é levar amor e afeto, que é o que a gente gostaria também, né? Um está precisando disso, de diálogo, de escuta, de cuidado, de atenção. Como é que a gente faz isso com o asfalto? Como é que a gente rompe com esse muro, né? Ele não é invisível, ele é real. Ele tem matado a nossa população. Ele tem matado, silenciado as mulheres. Os homens negros da favela, as mulheres negras da favela, principalmente, né? Quanto mais retinto a pele, mais sofre todas as violências com relação a essa população. Então, o que nós temos feito? É trazido, de fato, o asfalto para um diálogo, para uma parceria, e mostrando para ele o quão potente é esse lugar, que é consumidora, é trabalhadora, né? Que, afinal de contas, essa população acorda todos os dias, desce para o asfalto, trabalha, faz a máquina girar, volta para sua casa, ainda vai cuidar dos seus filhos. Hoje, se você chegar na favela e perguntar para uma mãe qual é o maior sonho dela, ela vai dizer para você que é ter o seu filho vivo, estudando, com acesso à educação. São pessoas que transformam os seus lugares, são pessoas que querem fazer essa transformação. Como é que a gente tem feito? É dialogando.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Patrícia. A Vida é um Desafio. Racionais MC. Quer fazer um comentário sobre essa música rápido?
As músicas do Racionais, acho que desde o seu primeiro lançamento, é atual até hoje. A gente ainda vive nesse Brasil continental totalmente desigual. Eu tenho Racionais como assim, vou escrever, vou caminhar, eu escuto Racionais. Eles cantam, eles contam as histórias reais das favelas. Eu sou muito fã.
Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil para os meus problemas: o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza, vixe, 14 anos de reclusão. barato é louco, ó, barato é louco.
É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, então, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união, a ambição é como um véu que cega os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol, no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio.
É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos.
Várias famílias, vários barracos. Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê? Se o maluco não estudou, 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou.
Desesperou, aí, cena do louco, invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco.
Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chavé. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência.
O aprendizado foi duro, e mesmo diante desse revés não parei de sonhar, fui persistente, porque o fraco não alcança a meta. Através do rap corri atrás do preju e pude realizar meu sonho. Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, protagonismo da mulher brasileira, com as membras da Central Única das Favelas, Patrícia Alencar e Alzira Nogueira. O movimento natural das favelas e das periferias, que é a solidariedade mútua entre os moradores. Uma pesquisa do Data Favela de 2020 mostrava que 49% dos brasileiros tinham feito alguma doação na época, mas entre os moradores da favela o índice chegava a 63%. Como é enfrentar a violência num ambiente como esse, Alzira?
Eu estou num dos estados mais violentos para a juventude preta no Brasil, né? O Amapá exibe números assim, de mortes de jovens negros muito altos, né? Então, eu acho que isso é um desafio. A conviver com a insegurança, o medo da morte sempre presente, a ideia, né, de que quem deveria proteger o Estado é quem mais mata, né? É também muito difícil. Eu lido com essa realidade, tanto na minha atuação na Central Única das Favelas, como no meu trabalho profissional. Eu sou assistente social da Promotoria da Infância e Juventude e atuo nos atos infracionais, na promotoria que recebe os adolescentes em situação de ato infracional. Então, isso é uma cotidiano para a gente. De fato, eu acho que é como a Patrícia disse, é o grande medo da periferia. É a mãe saber se o seu filho vai voltar para casa vivo, né? Cotidianamente. Então, isso provoca adoecimento, provoca sofrimento.
Quais são os casos mais comuns que você atende?
O ato infracional mais recorrente praticado pelos adolescentes é o tráfico. E aí isso são duas dimensões, né, de um problema, porque eu tenho, por um lado, violência policial, né, que é muito grande, por outro lado, eu tenho a atuação das facções, dos grupos organizados, e o encontro disso tudo é problemático, né, gera uma questão social muito expressiva para as periferias brasileiras, e aqui no Amapá não é diferente.
E eles inibem o trabalho da CUF?
Não, em hipótese alguma, nem do ponto de vista desses grupos, nem do ponto de vista das polícias, não tem nenhum impedimento. A CUF ela tem meio que um salvo-conduto, a gente transita em lugares no Amapá que ninguém consegue entrar, e a gente consegue entrar, a gente tem esse respeito da comunidade, né? A comunidade fala, né, que nos dias mais difíceis nós éramos os únicos atores sociais presentes ali, naquele lugar, nós éramos os únicos atores sociais. Então, esse reconhecimento comunitário é muito bonito, né, em relação à Central Única das Favelas. Aqui no Amapá, eu digo no Brasil inteiro, eu ouso dizer no Brasil inteiro.
Patrícia, eu registrei aqui uma solidariedade que há entre os moradores da favela, que não existe no resto da sociedade. A solidariedade entre as mulheres das favelas a respeito de assuntos femininos, ela existe?
Como existe? É, como bem diz Conceição Evaristo, né, os nossos passos, eles vêm muito de longe. E essas mulheres se acolhem desde sempre. Então, hoje nós estamos aqui, eu e a Alzira e todas as outras mulheres potentes que estão nessa rede de mulheres da CUFA, porque essas mulheres pavimentaram, né, galgaram outros lugares para que a gente pudesse estar aqui hoje tendo voz. Então, o que essas mulheres fazem, de fato, é uma da mão para a outra mesmo. Esse dito popular, né, de que quando falta alguma coisa na casa de uma, a gente bate na casa do vizinho, é muito real. Se eu preciso sair com uma urgência e a minha filha está em casa, minha vizinha olha minha filha, me cuida, não precisa nem te pedir, não. É, vê que tem uma emergência, está ali cuidando. Os filhos estão na rua, a gente educa normalmente, já é, né, tem esse lugar de educar coletivamente. Então, a favela ela traz uma tecnologia social que eu acho que o mundo está precisando muito parar para escutar e ouvir e aprender, que é essa tecnologia comunitária de como resolver os seus problemas sociais ali, dialogando, sendo resiliente nesse lugar, transformando, criando. É inovador. Veja bem o que sai todos os dias das favelas. Hoje o que nós consumimos de arte no Brasil, hoje não, desde sempre, né? O samba vem desses territórios, dos quilombos, das favelas. É, o rapper vem desses lugares, o funk vem desses lugares. A estética hoje muito usada no Brasil é uma estética dessa juventude que vem desse lugar da favela. As comidas nossas vêm das mãos dessas mulheres, vêm dessa coletividade dessas mulheres, né? Então, essas mulheres elas são sinônimo, de fato, de uma troca de afeto, de uma troca de cuidado. Então, quando você fala todas as violências que nós sofremos no nosso cotidiano, a gente tenta, de uma certa forma, ali uma amparar a outra o tempo todo. Por exemplo, existe a ausência, né, dessa estrutura que ela é governamental, que com relação à saúde, com relação à educação, com relação à questão da segurança, e que a gente acaba, entre nós, criando uma outra estrutura paralela para que a gente consiga avançar. Então, se eu sei o lugar onde a questão da saúde, olha, tem um lugar que tira um raio-x mais barato, não fica, é um saber que não fica só para mim. Ele é dividido com esse coletivo, né? As mulheres passam a informação uma para outra. Então, tem esse espírito de coletividade, ele é muito forte. E é algo que vem de muito tempo, né? Assim, é algo que vem com as nossas ancestrais mesmo. Se a gente pensar quais são as nossas bases, as nossas principais bases, né, ancestrais, são a África e o nosso povo indígena. Eles têm o hábito cotidiano de conversar em roda, de ninguém ser maior ou melhor do que ninguém. É de se colocar um no olho do outro para poder conversar. E é isso que a gente vem fazendo, e é isso também que a CUFA vem fazendo. A pessoa pode estar na CUFA, a CUFA tem mais de 20 anos, há 20 anos, a pessoa chegou hoje na CUFA e ela tem o desejo, a vontade, ela pegou ali o jeito da coisa, ela tem a mesma fala, ela tem o mesmo poder de transformação. Então, a gente não tem essa distinção. Esse nosso lugar, que eu acho que é o respeito ao outro, o respeito ao saber do outro, e essa somatória de saberes é que vai transformando o mundo nesse lugar legal e gostoso de viver, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com as membras da Central Única das Favelas, Patrícia Alencar e Alzira Nogueira, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Outro dia disse a vocês que algo mais precisa ser feito pelo Judiciário em relação às fake news nas redes sociais, para que tenhamos eleições limpas nesse ano de 2022. Na oportunidade, sustentei que o judiciário tem que buscar o apoio institucional das grandes empresas mundiais que atuam no setor das redes sociais, sem o qual não há solução para a disseminação em massa de conteúdo falso. As redes sociais lucram com a disseminação de toda e qualquer informação, com as reações provocadas e com o uso dos dados pessoais relacionados a essa atividade. É, portanto, contra o negócio delas realizar qualquer tipo de restrição à movimentação de informação. Desse modo, o judiciário, que no caso do Brasil atua como órgão regulador das eleições, precisa convocar as empresas como Facebook, Google, TikTok, Telegram, entre outras, para que essas organizações ajustem sua conduta, de modo a evitar a disseminação em massa tanto das fake news como do discurso de ódio. Interessante notar que nos últimos dias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a tomar uma decisão que impunha ao Telegram, uma dessas redes, o bloqueio de canais ligados ao comunicador bolsonarista Alan dos Santos, notório produtor de fake news e discurso de ódio pelas redes, e ante a inércia da referida empresa, comandou a suspensão do aplicativo de mensagens no Brasil. Alexandre entendeu que o Telegram não estaria a tomar as medidas exigidas judicialmente em atitude de flagrante desobediência ao STF. A empresa que mantém o Telegram tem sede em Dubai e pertence a um magnata russo da internet. Esse aplicativo, mesmo antes da viagem de Bolsonaro à Rússia, já vinha sendo utilizado intensamente por apoiadores do presidente, dentre eles o notório Alan dos Santos e a chamada milícia digital. A decisão do ministro Alexandre, que, como sabido, é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, obrigava o Telegram a 1. Indicar em juízo a representação oficial da empresa no Brasil. 2. Informar todas as providências adotadas para o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas, as fake news. 3. Excluir imediatamente as publicações divulgadas pelo canal Jair Bolsonaro Brasil.2030, preservando, entretanto, seu conteúdo para fins de investigações criminais. E, finalmente, 4. Bloquear o canal Cláudio Lessa Jornalista, com fornecimento de seus dados cadastrais à Suprema Corte e integral preservação de seu conteúdo para fins criminais. Mas o Telegram não cumpriu integralmente a decisão, assim como não o fez com outras 4 ordens anteriormente editadas pelo ministro Alexandre. O ministro apontou que o Telegram, aspas, ignorou a justiça, desprezou a legislação e não atendeu o comando judicial, fecham aspas. A legislação referida é o chamado Marco Civil da Internet, Lei 12.965, que obrigaria as empresas que administram serviços de internet no Brasil a atenderem decisões judiciais que venham a determinar o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal utilizados para práticas ilegais. Em 2 dias, o Telegram justificou sua conduta, dizendo ter havido um mal-entendido e tomou todas as medidas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim, o Telegram voltou a operar normalmente. Muitos acusaram o ministro de censurar o Telegram ou os seus usuários. Mas a história, quando contada passo a passo, revela tão somente a tomada de medidas contra a desobediência de ordens judiciais. Afinal, ninguém pode se colocar acima da Constituição, da lei e de suas instituições. Nem mesmo as poderosas big techs das redes sociais.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre protagonismo da mulher brasileira com as membras da Central Única das Favelas, Patrícia Alencar e Alzira Nogueira. No bloco anterior, nós falamos de violência. Qual é a principal preocupação que vocês têm em relação à violência no trabalho que vocês desenvolvem na CUFA?
O nosso maior medo, de fato, é a não existência, né? A gente compreende que a estrutura como ela está posta hoje, ela inviabiliza a nossa existência de todas as formas. No acesso precário à saúde, desde o seu nascer, né? A mãe está ali sem uma estrutura para que o seu filho possa nascer, de fato, tendo um aparento ali. Então, já começa por aí, com esse não acesso a uma saúde com qualidade. E, ao mesmo tempo, você tem um aparento que deveria estar nos protegendo e que, muitas das vezes, não é esse braço. Né? Na favela, ele é tido muito mais como uma repressão do que no lugar, de fato, de uma proteção, como era o restante da sociedade, como era o asfalto, né? Então, o que a gente tem nesse momento, a nossa grande preocupação, de fato, é a não existência desse morador, é a não existência dessa população negra, é a não existência dessas crianças que todos os dias demonstram a sua capacidade, a sua potência. Essa população, ela constrói, ela traz, de fato, tecnologias novas para a transformação do mundo. Então, a nossa grande missão, acho, da CUFA hoje, nesse momento, de fato, é fazer com que as pessoas respeitem esse nosso lugar de potência. Aceitem, respeitem esse nosso lugar de potência, que é real. Essas mulheres e homens vindos desses territórios de favela são pessoas com uma alta qualidade de transformação dessa sociedade que está, de fato, adoecida. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe?
Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco da história que a CUFA desenvolveu nos últimos 20 anos, e que vocês têm ações transformadoras de mulheres anônimas que estão contribuindo para que a favela permaneça um território com qualidade de vida, um território que tenha respeitado seus direitos humanos. Alzira, aí do Amapá, que história você destaca de mulher transformadora que fez a diferença no trabalho que vem sendo desenvolvido?
A gente tem muitas histórias aqui, né, de mulheres. Destaco muito o trabalho de uma liderança da CUFA aqui no Amapá, que é a Carmen Duarte. Ela é nossa parceira, ela é líder da CUFA numa das áreas mais populosas, de maior violência, não só essa violência, né, a violência econômica, as expressões de desigualdade são muito fortes ali. E logo no início da pandemia, a Carmen mora na 10ª Avenida do Congóis. E logo no início da pandemia, nos primeiros dias, nós conseguimos mapear toda essa área de ponte. Aqui as favelas são palafitas. Eu não sei se você já conhece o Amapá um pouco. As favelas aqui são diferentes. Não é o morro, né, como é em Minas, no Rio, em São Paulo. Aqui a favela é em cima do lago. É na palafita. Então, a primeira providência da Carmen foi registrar todo mundo ali daquela rua dela. Conhece família por família, sabia onde tinha idoso, sabia onde tinha criança, sabia onde estavam os deficientes, as pessoas que eram, que tinham comorbidade, que estavam mais suscetíveis ao coronavírus, uma vez contaminados pelo coronavírus, que poderiam agravar. Então, isso me marcou muito, isso me marcou muito. Esse trabalho de conhecer as pessoas, a preocupação de olhar, e aí na hora que chegava a doação, a gente, não, nós vamos priorizar esses aqui, porque nessas são as realidades mais difíceis. Eventualmente, uma mulher mais jovem, com um filho, ela ainda poderia fazer algum corre, como a gente fala na quebrada, né? Fazer algum corre para conseguir alguma grana, mas uma idosa, né, com uma comorbidade, não podia. Então, esse movimento me chama a atenção, esse movimento dos afetos, a organizar o afeto e a solidariedade no cuidado comunitário é muito bonito. E é anúncio de esperança isso.
Agora é você, Patrícia. Uma história de uma ação transformadora de uma mulher que fez a diferença no trabalho que vocês vêm realizando nas favelas.
Eu não gostaria de deixar aqui de falar de algumas mulheres que foram muito importantes para que as ações Mães da Favela se transformasse no tamanho que se transformou. A Dinorá, que é uma liderança que está lá no Rio Grande do Sul, que é uma dessas potências da CUFA, a Liga Giza, a Drica, que está em São Paulo, em Sorocaba, a Giovana, a Kaline, que é a nossa co-presidente nacional, a Verônica, que está lá no Sergipe. Eu não posso esquecer de ninguém, né? Mas são muitas mulheres. Eu vou contar a história da mulher que inspirou o Mães da Favela, mora em São Paulo, em uma das vilas de Heliópolis, e ela foi essa nossa inspiração. Mas eu vou contar agora a história daqui de Minas. Em Minas, muitas coisas aconteceram. E agora vieram as enchentes. E as enchentes levaram tudo, casas, em muitos lares levaram as famílias também, levaram a vida. Teve uma aqui especificamente, que é uma cacique de uma aldeia chamada Caturama. Ela conseguiu, ela perdeu, na verdade, o seu povo perdeu toda a terra com a enchente, aí veio essa questão das barragens, e eles perderam tudo, perderam a sua terra, perderam as suas ocas, perderam tudo. Essa mulher, essa cacique, de tamanha força, de uma vontade enorme de sobrevivência do seu povo, de continuar, com que o seu povo continuasse contando suas histórias, ela resolve sair por aí dizendo, olha, meu povo precisa estar vivo, e começa a gritar para que todo mundo pudesse ouvir, a chamar o Ministério Público, a envolver entidades, a envolver os atores, né, governamentais e não governamentais, e a dizer que seu povo precisava existir, a fazer a contagem dessa população, quantas crianças são, quantos adultos são, quantos são formados, quantos são parceiros das universidades federais, quantos são formados, inclusive, né, você tem vários professores dentro dessa aldeia, e ela consegue, com essa força de articulação, eles receberam uma doação de terras recentemente agora, e nós agora entramos com toda a parceria de ajudar na infraestrutura, de ajudar com a questão da alimentação, e eles conseguiram de volta uma terra. Eles receberam de uma população japonesa, de uma comunidade japonesa, a doação de um território, de uma terra protegida ambientalmente, com toda ali a possibilidade de reassentamento, né, dessa sua aldeia. E essa mulher passou a ser assim, ela é uma referência de uma força de transformação tão grande. Se você senta perto dela, é de uma calma, mas quando ela abre a boca para poder falar, ela traz toda essa força dessa aldeia Caturama junto com ela. E ela está sempre rodeada das crianças, ela está sempre rodeada, as crianças adoram ter ela, como sabe, é a heroína de fato desse nosso Brasil, é uma dessas grandes heroínas que nós encontramos ao longo do caminho. Então, como a Alzira trouxe aqui, né, a representatividade da Carmen, dessa mulher negra, do Amapá, e que eu trouxe os nomes aqui, eu também gostaria de trazer uma índia, né, assim, que é os primeiros povos, de fato, desse nosso Brasil tão grande, que deveria estar sendo respeitado, deveria estar sendo, de fato, colocado num lugar de proteção total, e a gente tem visto, né, o contrário. Então, eu trago aqui como exemplo essa cacique.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
Então, os dados que recentemente vieram à tona, né, mostrando que há um aumento da renda daqueles que são 1% mais ricos e há uma expansão da pobreza daqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, isso é uma curva recorrente na história do Brasil. Então, talvez apenas entre os anos 2000 e 2014, a gente teve uma alteração nessa rota em função das políticas diretas, né? Bolsa Família, de transferência de renda direta. Fora isso, o Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional, né? Bom, como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação, né, que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção, por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram. E não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição de bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só a desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, né, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado, em relação à população mais vulnerável. Existem políticas, elas estão aí, recentemente um prêmio Nobel foi distribuído para quem atacou esse problema, mas ainda falta uma consciência da centralidade disso para o nosso futuro. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim, muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente às questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Obrigado. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Segundo o IBGE, o desemprego causado pela pandemia é maior para as mulheres. Muitas acabam dependendo de trabalhos informais ou subempregos, enquanto outras decidem trilhar seu próprio caminho. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, existem cerca de 30 milhões de mulheres empreendendo no Brasil. É possível pensar o empreendedorismo no território das favelas, Alzira?
Não só é possível, como é necessário. A nossa luta por promover a inclusão econômica das mulheres talvez hoje é o mais importante ponto da nossa pauta, da nossa agenda política do Núcleo de Mulheres da CUFA, né? Nós estamos a todo momento produzindo incidência para criar estratégias para fortalecer essa inclusão econômica das mulheres, e o empreendedorismo é uma via, né? E a pandemia demonstrou muito isso, né? Da capacidade que as mulheres têm de se organizar para construir estratégias, né, de acesso a recursos mesmo, ao dinheiro, à grana. Então, o que a gente precisa fazer é ter um bom conhecimento dos territórios periféricos, mapear essas mulheres que já estão com seus pequenos negócios, desenvolver estratégias para capacitação, né, mentorias, melhoria de produtos, né, mídias digitais e e-commerce e mídias digitais. Nós estamos com uma pauta muito forte em relação a isso. A Expo Favela, que não é um evento da CUFA, não é um evento do Favela Hold, mas tem parceria com a CUFA, é um espaço, é uma vitrine da gente fazer um debate nacional, da gente discutir nacionalmente esse tema da inclusão econômica na periferia. Vale dizer que as periferias brasileiras produzem por ano 19 bilhões. Isso é maior do que o PIB de muitos estados brasileiros. Tem uma economia, né? Inclusive uma economia criativa, que pode ser instrumento para alavancar até políticas públicas, promovendo a inclusão dessa juventude, levando essa juventude a produzir arte, cultura, né? Se expressar de outras formas. Então, isso está na nossa pauta, isso está na nossa agenda política, e as mulheres da CUFA estão tomando isso nas mãos.
Como levar o empreendedorismo para as mulheres periféricas, Patrícia?
A maior base empreendedora do Brasil está nas favelas e, consequentemente, está nas mãos dessas mulheres. Elas são empreendedoras de natureza, natas. Então, tendo em vista aí, a pandemia, vamos pegar, ela vendia pastelzinho na rua. A pandemia fez com que ela não pudesse mais vender. Ninguém ia comprar pastelzinho na rua no meio da pandemia. Essa mulher passou a costurar, a fazer máscara, para poder vender máscaras diferentes, personalizadas, caracterizadas de uma certa forma, que tivesse a identidade da favela. Ela se reinventou, passou a ter outros produtos, a fazer de outras formas. Então, o empreendedorismo, de fato, ele já é algo que parece que vem na veia da favela. É altamente criativa, é altamente espontânea nesse lugar. O que eu acho que falta agora, de fato, a Expo vem muito para esse lugar, o que falta? Essa aproximação, porque existem grandes empresas aí que querem, que acreditam e apostam nos produtos e nesse poder que tem o empreendedorismo de favela e na força que tem de transformação dessa população que vem da favela, mas não sabe como chegar, não sabe como fazer essa troca. Então, o que precisa é fazer com que o asfalto e a favela consigam dialogar, consigam se perceber, consigam ver que tem muito para poder dialogar junto e crescer junto. O que está faltando, de fato, é esse encontro, né? Essa oportunidade de um investidor perceber o bom trabalho que tem essa favela e investir e juntos ali crescerem e fazer essa grande virada de chave.
Vamos agora ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Nesta terça-feira, o Conselho de Segurança acompanhou um informe sobre a situação humanitária na Ucrânia. A secretária-geral assistente para os assuntos humanitários, Joyce Msuya, disse que 890 mil pessoas já foram assistidas pela ONU, a maioria no leste. Para ela, o trabalho segue contra o relógio para chegar a mais pessoas de forma imparcial e incansável. Mas uma das maiores tarefas é negociar a passagem humanitária. Até o momento, pelo menos 1.119 civis teriam morrido, incluindo 99 crianças, um número que pode estar subestimado. Msuya disse que mais de 1.230 funcionários humanitários das Nações Unidas na Ucrânia enfrentam riscos. Segundo ela, muitas estradas foram interrompidas e comboios humanitários são frequentemente impedidos de passar devido a bombardeios, confrontos e minas terrestres. As organizações humanitárias estão preocupadas com riscos como violência sexual, exploração e abuso na Ucrânia e arredores. Crianças que fogem da guerra estão em maior perigo de tráfico humano e exploração. A secretária-geral assistente falou de predadores atraindo pais solteiros nas estradas com promessas de transporte e alojamento. Já o chefe do Programa Mundial de Alimentos PMA contou que crises como combustível e comida já tinham causado cortes de ajuda no Iêmen, no Níger, no Mali e no Chad. Mas para ele, na Ucrânia, o impacto global será maior porque o país passa de celeiro do mundo à escassez. David Beasley disse que nunca se imaginava que algo assim fosse possível. Para ele, a crise não está apenas dizimando a Ucrânia na região, mas terá um impacto no contexto global maior desde a Segunda Guerra Mundial. Nos próximos 2 meses, os custos da insegurança alimentar no país chegarão a US$ 500 milhões somente no interior e o déficit já é de US$ 300 milhões. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, protagonismo da mulher brasileira, com as membras da Central Única das Favelas, Patrícia Alencar e Auxília Nogueira. Segundo o IBGE, os jovens de 15 a 29 anos de idade representam 23% de toda a população brasileira. É uma geração de mudanças importantes na sociedade. De que maneira se pode empoderar o jovem morador de uma favela que luta para conseguir aspirar uma vida com maior, melhor qualidade? Patrícia.
Primeiro, eu acredito de fato que é na escuta. Esse jovem tem muito para dizer. E ele está num novo momento, né? No momento onde esse lugar da identidade, desse pertencimento, está muito mais presente para esse jovem. Então, ouvir quais são os anseios, quais são as expectativas, quais são os sonhos, o que eles querem, como eles querem transformar, e a partir daí se fazer políticas públicas voltadas para essa população. E também eu acredito muito que essa transformação ela só vai existir a partir do momento em que a gente pensar nessa igualdade de gênero, onde se passa por esse lugar, onde a mulher também possa estar, de fato, ali, páreo a páreo, para poder construir, de fato, essas políticas tão necessárias, essas políticas públicas tão necessárias. E também acreditamos, de fato, nesse lugar, que essa transformação que a gente está dizendo tanto, que é necessário e que é preciso, né, só vai acontecer quando a gente conseguir colocar todo mundo na mesa para poder construir essa política pública, o poder governamental, as empresas privadas e não privadas, a sociedade civil, as instituições organizadas, né, as ONGs como a CUFA, instituições como a CUFA e como tantas outras no Brasil que vêm fazendo trabalhos importantes e sérios. Colocar todos eles na mesa para poder construir essas políticas e trazer essa juventude para ajudar ela a construir essa política. Afinal de contas, eles estão nessa energia toda, né, nesse gás todo para poder trazer essas inovações também. Fazem parte desse momento deles. Então, acredito muito nesse bem. Lugar da escuta.
Agora eu quero ouvir, Alzira, como as meninas e os meninos das favelas podem ser protagonistas na era digital?
É uma pergunta, não dá para responder rápido, mas eu quero te dizer que a gente tem dados de que 46% da população brasileira está excluída digitalmente, né? A CUFA criou um programa com essa perspectiva. Então, eu acho que a primeira tarefa é ampliar o acesso a isso, né? As pessoas até têm o telefone, o aparelho telefônico, mas não têm acesso a um pacote de dados que lhe permita navegar na internet. Se você traz isso para o território da Amazônia, aí a gente tem outros desafios ainda muito maiores, tá certo? Então, eu acho que tem que garantir o acesso à inclusão digital dessas pessoas e eu acho que tem que formar. Tem uma inteligência nessa juventude, essa juventude já é digital, né? Então, aprimorar o acesso à formação, capacitação, para que eles possam explorar isso, inclusive, economicamente, né? Potencializando as coisas que já fazem economicamente nos seus territórios.
Só para complementar a CUFA nesse momento da pandemia, uma forma de dar acesso a essa a questão da internet, né? Assim, ao dados de internet, foi disponibilizar para as mães, para que elas pudessem dar acesso aos seus filhos a chips com internet e acesso de dados gratuito. Então, elas ficaram ali ao longo de um ano tendo acesso gratuitamente ao chip.
Nesse momento de pandemia, de aumento da desigualdade, Alzira, como está o diálogo entre o asfalto e a favela?
Estamos reconstruindo, né? Recriando, né? Aqui no Amapá, a gente tem uma expressão, eu não sei se usa em outros cantos do Brasil, a gente diz assim, não tá mel, a realidade da periferia não tá mel, né? Violência econômica, caristia, o custo de vida, tudo isso muito difícil. A favela é potência e é resiliência também. Então, a gente não cessa de juntos tentar fazer pontes. E é isso que a Patrícia diz. É impossível vencer a desigualdade nessa sociedade brasileira, Joel, sem uma pactuação ética, política e moral, sabe, entre todos os setores. Ou nós fazemos isso, essa sociedade vai pagar muito caro o preço das desigualdades e das exclusões. Já tem pago, já está pagando, mas essa conta vai aumentar ainda mais. Então, eu acho que é repactuar alianças entre setores para que a gente possa realmente vencer essas desigualdades nesses territórios.
Alzira, seu maior sonho aí direto do Amapá, lutando com as dificuldades muito maiores, né, do que as lideranças de favelas de outros estados brasileiros?
Meu maior sonho hoje é ver as mulheres negras nos espaços de poder, é ver mulheres negras sendo eleitas massivamente no Brasil hoje para ocupar espaços de poder e decisão política e que a gente possa avançar na construção de políticas públicas para a superação das desigualdades, das violências, né, e da vida, né, desse povo periférico, da juventude da periferia, preta, pobre. Meu maior sonho é esse. Eu sei que pode ser real se a gente votar em mulheres pretas esse ano, se a gente fizer essa opção. Eu acho que a gente vai começar uma grande transformação na sociedade brasileira.
Agradeço as participações de Patrícia Alencar, presidente do projeto Mulheres da CUFA e diretora da CUFA Minas Gerais. Alzira Nogueira, coordenadora do projeto Mulheres da CUFA e coordenadora da CUFA no estado do Amapá. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti. Pesquisa e roteiro de Juliana Lima. Edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.